Vamos fazer a nossa primeira pauta de hoje, trazer aqui informação. Informação é tudo, conhecimento é tudo, estar por dentro das coisas, especialmente quando é um assunto técnico, né? Científico, em que não dominamos, né? Eu recebo aqui no estúdio, mais uma vez, o doutor Alexandre José Faraco, gastroenterologista. E o assunto é o maio celíaco. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos teus ouvintes. É um prazer estar aqui.
A gente sempre, em todos os anos, fala do assunto, né? Porque há muitas pessoas que não sabem ainda o que é ou as consequências para quem não pode consumir. O glúten, os farináceos, os produtos que contém, né? Esses ingredientes que fazem mal, né? O que é exatamente a doença celíaca, doutor?
Primeiro vamos falar o que é glúten.
Ah, perfeito.
O glúten é uma proteína que é o que dá a liga para tu poder fazer o pão, a massa, que está presente no trigo, no centeio e na cevada. No Brasil, na aveia também. A aveia não tem glúten, mas no Brasil ela é plantada no meio do trigo, armazenada junto com o trigo e moída no mesmo moinho de trigo. Então, para todos os efeitos, a aveia brasileira ela também é considerada que tem glúten por causa dessa contaminação. Então, para as pessoas geneticamente, porque é uma doença genética, passada de pai para filho, predisponentes, o glúten vai promover um processo de inflamação no trato digestivo, com repercussão no corpo inteiro. Então, isso é a doença celíaca. É esse processo inflamatório que é mais comum no intestino delgado, que é um intestino fino, mas ele pode inflamar o corpo inteiro.
Doutor, você falou que é uma doença genética, né? Necessariamente, o filho de uma pessoa celíaca vai sofrer com a doença também?
Em torno de 10%. É de 5% a 10% o filho do celíaco, ou o pai do celíaco, ou o irmão do celíaco, com a exceção dos gêmeos univitelíneos, vão ser celíacos. Então, eu tenho paciente que a mãe é celíaca e os dois filhos são celíacos. Eu tenho paciente que ele é o único celíaco da família. Então, é muito variável.
Como consequência positiva, social, baseada no conhecimento, né? Quais são os bons resultados das campanhas que são feitas como o Maio Celíaco?
Então, qual que é o nosso grande problema hoje? No Brasil, estou falando, né? Nós não temos um diagnóstico preciso da nossa população. O que se acredita é que é em torno de 1% baseado naquilo que a gente tem de Estados Unidos e Europa. 1% da população tem a doença celíaca. O que se está vendo na prática é que é mais que isso. Está em torno de 1,5%. Então, vou te dar um exemplo. A Uruçanga tem quantos habitantes?
Em torno de 21 mil.
Então, teria que ter, no mínimo, 200 celíacos na cidade. E eu que atendo, né? Eu acho que eu sou o único gastro que atende aqui na Uruçanga. Se eu tiver 5, 6 celíacos aqui na cidade diagnosticados, é muito. Cadê o resto? O resto está com a doença. Está com uma doença que pode ter poucos sintomas e eles estão por aí, com uma dor de barriga, com uma enxaqueca que não melhora com nada, certo. E estão achando que não tem nada, e numa dessas tem uma doença celíaca. E com a doença celíaca, ela te traz prejuízo a longo prazo, não só na deficiência de vitaminas e sais minerais, mas ela pode predispor a câncer. Ela aumenta em 10 vezes o risco de câncer do trato digestivo se não for tratada. Então, isso é esse risco que te traz. Tu vira um paciente inflamado. E em sendo inflamado, é mais fácil tu ter um infarto, é mais fácil ter um derrame, uma trombose, só pelo fato de tu ser inflamado.
A máquina trabalha sob pressão.
Tá tudo inflamado. Tu tá comendo todo dia algo que gera uma produção de anticorpo que faz que tu fique inflamado.
Como é que se identifica? Que tipo de exames e avaliações são feitos?
Então, o que é feito, o que é preconizado mundialmente é um exame de sangue para triagem, que é o exame de transglutaminase. Na prática, como para nós é muito fácil, aqui no Brasil é muito fácil fazer endoscopia, o padrão ouro é endoscopia com biópsia de segunda porção. Aí, se o paciente tem uma suspeita, a gente faz. Se o paciente é de uma família, que a gente já sabe, tu já investiga. Porque como ela é familiar...
Sim.
Aqui da Uruçanga, família Feltrin, E qual é a outra família que eu tenho aqui? Aí tem os agregados, por exemplo, Criciúma, Benedetti, Gava, Alessio, Sartor, são as famílias que tem. Certo. Aqui é Sartor também, né? Então, pode ser que tu não tenha doença, a tua chance de ter doença é 10%, mas se tu tiver, tu vai passar uma vida inteira comendo glúten, tendo sintoma uma vida inteira e correndo o risco de ter câncer?
Quando a pessoa tem, ela é celíaca, não identificou ainda, ela começa a driblar alguns alimentos que geralmente vão fazendo mal?
Ela começa a notar, opa, quando eu como alguma coisa com farinha, que é uma farinha de trigo, né, eu começo a ficar mais edemaciado, tenho distensão abdominal, eu não me sinto bem.
Sensação de estufamento?
Estufamento. Posso ter uma diarreia. Mas os sintomas são N. Sim, eu tenho paciente que é celíaco, que o único sintoma mulher é infertilidade, não consegue engravidar. Ou faz aborto de repetição. E aí tu vai investigar, investiga, era celíaca, tira o glúten, ela engravida natural.
Olha aí, que legal saber disso, né? Já que você citou mulheres, tem mais mulheres ou homens ou independe?
Não, ela é estatisticamente, a gente tem para cá, é 1,5 para 1. É 1,5 de mulher para 1 de homem.
Certo.
Na prática, sim, a gente vê que é mais mulher. Mas por quê? Porque mulher se cuida mais.
Certo.
Mulher tem sintoma, vai no médico. O homem tem sintoma, desaparece, some.
Essa explicação é perfeita, porque a gente sabe que culturalmente é isso mesmo. As mulheres vão mais ao médico.
Sim, vão mais ao médico.
Você acredita que ainda existe pouca informação sobre o tema?
Para tu ter uma ideia, tem pouca informação dentre os gastroenterologistas. Não estou nem falando da população em geral e nem dos médicos dos postos de saúde. Então, o ano passado a gente fundou nacionalmente o Instituto Brasileiro de Estudo da Doença Celíaca, que é ligado à Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu tive o prazer de ser, eu sou o diretor do Instituto. E nós, a gente está numa campanha, como faz só um ano, ainda está tudo sendo organizado. Mas assim, a gente já está em tratativa junto ao governo federal para ter treinamento para os médicos dos postos para poder fazer o diagnóstico. A gente está em tratativa com a CNBB para poder ter hóstia sem glúten. Porque isso, se tu vai na Espanha, tu tem uma fila com glúten e sem glúten.
Certo.
Aqui no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil, como a maioria aqui é católico, né, a gente tem uma parte boa que o padre entende a doença e a pessoa comunga com o cálice de vinho. Mas até um tempo atrás era uma briga, não tinha como. Então, para isso que o Instituto veio, para trazer essa informação, para a gente poder resgatar onde estão esses celíacos, começar a fazer diagnóstico e começar realmente a tratar.
Olha, interessante, os dados trazem a informação de que cerca de 80% dos celíacos não possuem diagnóstico. Então chama muita atenção isso, né? Você está sofrendo com uma doença não diagnosticada, especialmente quando a genética em jogo, né? Como o doutor falou, nós temos hoje aqui uma autoridade, um médico que se dedica muito ao assunto e semanalmente está indo sangue atendendo as pessoas.
Toda quinta-feira ali na Associação dos Aposentados.
Muito bom. O glúten passa a ser interpretado como uma ameaça, então, pelo corpo. Quando você se alimenta, o corpo...
Isso, o glúten passa a ser interpretado como uma ameaça, como um invasor, digamos assim.
Certo.
Então eu crio um anticorpo contra esse glúten, esse anticorpo vai entender onde esse glúten estiver, que é um inimigo, só que às vezes perde o controle e o corpo entende, por exemplo, que a tireoide é um inimigo. Aí tu faz uma tireoidite, faz hipotireoidismo. Ele entende que as tuas articulações são inimigos. Ele vai criar um anticorpo e eu começo com artrite reumatoide. Ou com lúpus. Ele entende que o feto ou a placenta é um inimigo. Aí eu começo a ter aborto de repetição ou infertilidade.
Puxa.
E várias coisas.
Você falou em lúpus. Não sei se foi essa semana ou semana passada. No calendário tinha um dia sobre a conscientização sobre lúpus também. Aliás, é bom explicar, né, doutor, o que, que é o
lúpus eritematoso sistêmico também é uma doença autoimune em que eu tenho um anticorpo contra a parede das artérias. Mas tu imagina que nós temos artéria no corpo inteiro.
Claro.
Então, ela começa, mas principalmente ela começa a ter lesões de articulações. O principal do lúpus que tu vai notar, que a pessoa vai ter sintoma e vai procurar o médico, é dor articular. Vai doer muito as juntas, a ponto de não conseguir andar nem nada, nesse nível.
Doutor, a farinha de mandioca, que o pessoal faz aquele pirãozinho de feijão, né? Até o pirão d'água, né? A farinha também é uma ameaça, a farinha de mandioca?
Não. Olha, farinha de milho, farinha de arroz, farinha de mandioca não tem glúten, a não ser que ela seja armazenada num local que tenha farinha de trigo ou de centeio ou de cevada, que aí é o que a gente chama de contaminação cruzada.
Cruzada.
A contaminação cruzada é o seguinte, a gente atura até 20 partes de milhão. O que, que é isso? Para cada 1 milhão de gramas de glúten, o celíaco tolera até 20 gramas, para cada 1 milhão de partes. Então, 20 gramas. Se eu tenho uma contaminação cruzada que passa disso, então eu começo a ter sintoma, porque vai inflamar. Eu gosto de dar exemplo meus celíacos, que agora nós temos cervejas modificadas quimicamente para ter menos de 20 partes por milhão. Mas o menos de 20 partes por milhão, ou até 20 partes por milhão, os meus pacientes chegam dizendo assim, eu tomei determinada cerveja, tomei 3 long neck e fiquei ruim. Eu disse, claro. Se eu tenho 19, com 2 eu passo a ter 38. Com 3, quanto que eu vou ter? É mais que 20. Então, eu estou contaminando. Certo. E eu estou tendo sintoma porque está inflamando.
Nos eventos que eu organizo, e não são muitos, mas a gente faz alguns eventos, tem alguns clientes que pedem sempre a cerveja long neck sem glúten. A gente compra do distribuidor aquela cerveja Stella long neck sem glúten. A maravilha. E a gente tem que atender as pessoas.
Assim, para quem não é celíaco, a cerveja sem glúten é um espetáculo. Porque aí o glúten é de difícil digestão e te deixa mais estufado. Tu não é celíaco, tu toma uma cerveja que é sem glúten, tu não fica estufado.
Exato.
Tu fica super bem. O pessoal gosta. O problema é que para quem é celíaco mesmo, se ele exagera, ele está consumindo acima do que é tolerável para ele. E aí é um problema. A gente está tentando mudar junto ao governo, isso é outro. Agora é época de eleição, é difícil. Sabe que quando mexe com política é muito difícil.
Exato.
Mas a gente está tentando mudar a legislação brasileira para que venha para os níveis da legislação, por exemplo, da Nova Zelândia, que não é 20, é 8 partes por milhão. Sim. Aí eu tenho uma margem maior. Mas isso vai tempo.
A ouvinte relata aqui uma situação de família que é bem importante. Oi, Bicudo, bom dia. Meu filho é celíaco e o médico disse que é da quarta geração. Não veio da mãe, do pai e dos avós. Sim, do bisavô, na quarta geração. E a médica ainda comentou o nome. O nome dela é Marilda de Rio Dória, em Treviso.
Pode também? Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou celíaco.
Certo.
Então, apesar de meu sobrenome ser Faraco, ele veio da família da minha avó materna, que é Peruque. Como que eu sei disso? Porque eu tenho primo Peruque, com doença celíaca, e outro problema, quem veio da Itália? Veio o Francisco Peruque e a Joana Possamay dela. E eu tenho Possamay dela também celíaco, então eu não sei se é do Possamay dela ou se é do Peruque, porque eu tenho tanto Peruque como Possamay dela, com doença celíaca.
E você tem pacientes da família Sartor?
Tenho.
Ela falou aqui que é a família Sartor.
É, Sartor. O Sartor eu tenho, é uma família... Porque assim, a gente começa a atender vários pacientes. Eu sou referência de doença celíaca em Criciúma. E aí eu começo a atender. E aí a gente começa a ver dentro daquelas famílias volta vários pacientes.
Você faz um rastreio, da árvore genealógica
para achar
a fonte, né?
Para achar de onde é que vem.
E que outros produtos, que alimentos do nosso dia a dia têm o glúten também, doutor?
Então, o grande problema das contaminações cruzadas que a gente tem que cuidar é assim, ó. Eu vou num churrasco, carne tem glúten? Não. Agora, se eu usei fondor como amaciante de carne, tem.
Certo.
Eu vou comer um risoto. Risoto tem glúten? Não, mas se eu usei caduquinor, tem. Entendeu? São esses produtos químicos que vão gerar as contaminações cruzadas em que eu vou ter o grande problema. Porque se eu só tivesse o que tem no trigo, no centeio e na cevada, excelente. Né? Ah, vou empanar um peixe. Empana meio farinha, até uma dica, porque fica melhor do que farinha de rosca, que é pão, que é glúten. Pega metade de farinha de milho e metade de farinha de mandioca, mistura e empana. Fica muito melhor, mais sequinho, do que a gente está usando só a farinha de rosca ou farinha de trigo. Fica bom, excelente.
Além do doutor falar da doença, dos sintomas e tratamentos, também traz dicas de como preparar.
Eu tenho...
Você é cozinheiro também?
Não sou cozinheiro, mas eu sou celíaco, aí eu tenho que saber. Né?
Então, existe predisposição genética. Então, já é possível, né? O avô teve, a mãe teve, você falou em Possamay dela. Tem a Possamay dela aqui, a Karine, né? Chamou a atenção, né, Nicolas? É importante buscar, né?
Então, e a doença celíaca clássica, é aquela que dá de criança. A criança não começa a ganhar peso, começa a ter diarreia, começa a ficar irritada, distensão abdominal, a partir do momento que tu inicia com glúten, que aqui no Brasil é papinha de bolacha, né? Uhum. Tu começa com papinha de bolacha. Uns 6 meses a 1 ano depois, a criança está com sintoma, tu vai investigar e dá a doença. Mas tem as formas que a gente chama de forma atípica, ou forma frustra, que é aquela forma em que não dá tanto sintoma digestivo. A forma clássica é aquela distensão abdominal, afta, dor de cabeça, diarreia, né? É aquele magrão que não engorda, como diz uma paciente minha, doença do sem bunda, porque não tem bunda.
Sim, todo reto.
Todo reto. Mas tem a forma que é a mais comum de adulto que não tem isso. Como eu expliquei, às vezes é uma mulher que tem infertilidade, às vezes é uma enxaqueca que não melhora com nada, já foi em 5, 6 neurologistas e não descobre o que é. Uhum. Às vezes tem dor articular e não sabe do que é. Às vezes tem lesões de pele e não sabe do que é. Uma anemia que está sempre com aquela anemia e não sabe, não descobre do que é.
Alguma complicação também neurológica, doutor?
Tem, eu posso ter.
Concentração, raciocínio?
Tem, é muito comum a névoa mental. Névoa mental é assim, tu não consegue raciocinar direito. Tem a névoa mental, eu posso ter crise epilética, eu posso ter ataxia. Mas isso tudo, as neurológicas, são mais relacionadas com as deficiências de vitamina.
Certo.
Que vem sempre deficiência de vitamina B12, de ferro, de ácido fólico. São as mais comuns, tá? Essas deficiências de vitamina que, a longo prazo, vão dar mais essas queixas neurológicas. Mas eu posso, por processo inflamatório, ter inflamação de nervo também.
Uhum. Importante falar que nem sempre os sintomas são ligados à questão intestinal, né? Tem uma série de ramificações.
Tem, não quer dizer que tudo é da doença celíaca, mas a gente não pode esquecer dela, porque é 1 a 1,5% da população. Outra coisa, nós estamos numa cidade que é basicamente de italiano. Uhum. Na Europa, eu tenho mais celíacos na Itália, Espanha, Portugal e principalmente lá Alemanha, Noruega, Dinamarca, Áustria. E os nossos italianos são do norte da Itália. São mais austríacos do que italianos. Então eu tenho uma incidência maior aqui. Outra coisa de português. Português não tem tanto, só que o seguinte... eu sempre falo isso. Lá em 1500 não, até foi antes... ou quem era judeu em Portugal ou virava cristão novo ou ia para a fogueira. E o judeu Askenazi, que é o judeu europeu, tem muita doença celíaca. Uhum. Eles só mudaram de nome e vieram para o Brasil. Sim. E aí eu começo a ter família de português que não tem nada a ver com italiano e alemão e polonês. O polonês também tem bastante, que também tem doença celíaca, mas é porque era judeu.
Uhum. O cansaço excessivo também pode ser uma consequência?
Também. Cansaço excessivo, normalmente aí tu vai investigar, além do cansaço do processo inflamatório em si, tem o cansaço da deficiência, principalmente vitamina B12 e ácido fólico.
Ok. Tem reflexo da pele também, doutor?
Tem, eu posso ter...
A cor da pele?
Não, é lesão mesmo de pele.
Lesão.
Eu posso ter a dermatite herpetiforme, que é a doença do glúten na pele, mas eu posso ter dermatite atópica. Paciente que tem uma caspa que não melhora com nada, que é dermatite seborreica, paciente com psoríase, tudo isso pode ter relação, tem que investigar.
tudo passa pela investigação, prevenção, né? Então é ir ao médico, né? Qual é o exame exatamente, doutor, que se faz,
então,
principalmente?
Tem o exame de transglutaminase que a gente faz para triagem, que é um exame de sangue que o SUS dá, mas o ideal é endoscopia com a biópsia de segunda porção, que também tem pelo SUS. As duas coisas têm pelo SUS.
Certo. Crianças podem apresentar sintomas diferentes dos adultos?
Pode. A criança, normalmente, ela tem o sintoma mais clássico, que é ou a lesão de pele, né, que eu tive um paciente com uma dermatite atópica que cada vez que comia glúten piorava, é doença celíaca, só com a lesão de pele. Mas o clássico da criança é a irritabilidade, a distensão abdominal, a diarreia e a dificuldade de crescimento. Esse certo. É o clássico de criança.
O baixo crescimento também?
Baixo crescimento também. Porque não absorve, não fica para ele.
Uhum. Podemos dizer que há também, em alguns casos, pacientes sem sintomas, doutor?
Tem.
Ou sintomas mínimos?
Não, tem paciente assintomático, é o pior paciente que tem.
Ah, é?
Porque ele não faz dieta. Ah, eu não sinto nada e não faz dieta. Esse é o pior paciente que tem. Eu gosto do paciente que tem sintoma, porque aí ele come, passa mal, não come.
Exatamente. E aí ele pode desenvolver uma doença silenciosa.
Sim, silenciosa.
Né?
E é a doença a longo prazo. E aí, numa dessa a longo prazo, ele pode até... Eu já tive paciente que saiu já de linfoma. Já começou com o câncer.
Uhum.
Aí depois a gente descobre que tem doença celíaca.
Olha aí. Então o paciente pode viver anos e anos com a doença. Né? Não vive bem, porque se fala em qualidade de vida. E não é uma pessoa identificada.
Não é raro fazer diagnóstico de paciente de 60, 70 anos. Aí é outro problema. Porque ele comeu a vida inteira, ele não vai fazer dieta. Eu tenho uma paciente de 70, 80 anos. Ela disse, eu não vou deixar de comer meus pães. Aí é assim, ela perde 13, 15 quilos. Aí quando ela vê que perdeu muito peso, ela já é magra. Aí perdeu muito peso, aí ela faz uma dieta. Ela vai ganhando devagarinho de novo o peso. Ela sabe, mas ela não quer fazer.
Uhum.
Aí depois começa tudo de novo.
É, tem isso também. Muitas pessoas se recusam a fazer certo tratamento, né?
É.
Aí o médico briga com o diagnóstico e a vontade do paciente, né? Puxa vida.
Sabe que o Hipócrates, há 4 mil anos, ele dizia assim, ó, duas máximas dele. Que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Mas ele tinha uma outra máxima assim... Não perca tempo com um paciente que não quer ser tratado. Ele já há 4 mil anos já falava. Porque às vezes o paciente não quer.
Eu tenho um amigo que ele é gordinho. Ele tem uma barriga avantajada, né? Amigo de convívio e tal. E a gente brinca com ele, vai para academia, cara. Vai fazer uma forcinha, um exercício e tal. Eu não vou para academia. Não é meu mundo, cara. Não, já fui, não me adaptei, não adianta. Eu vou viver, eu vou cometer os meus pequenos exageros, né? Ligados à alimentação. Toma um chopinho e tal, e seja o que Deus quiser.
O problema...
Ele não é uma pessoa 100% desleixada, ele vai ao médico, faz exames, tudo. Só que essa questão de estar muito preocupado com a barriguinha e o peso não é a onda.
Mas eu vou te dizer uma coisa, Bicuda, assim, ó. Tu deve ser casado e ter filho.
Sim. Uhum.
Tu quer incomodar os teus filhos e a tua mulher?
Claro que não.
E se esse teu amigo faz um AVC e fica acamado 10 anos... Olha a encrenca que ele vai trazer para a família. Vai desestruturar uma família inteira porque ele não se cuidou.
Uhum.
Então, os outros não têm culpa. Então, esse é o problema de não estar se cuidando.
Exatamente. A consequência de uma doença que precisa de dependentes é exatamente colocar as pessoas todas no jogo, né?
Mas se a pessoa tem um infarto e morre, tá, tudo bem. Tu não incomodou ninguém.
Exato.
Mas e se fica acamado?
É igual dirigir embriagado.
Exatamente.
Né? Se você capotar numa ribanceira e morrer sozinho, ok, mas você pode matar várias pessoas, aí é que está o problema.
É.
Né? Muitas vezes os sintomas acabam sendo confundidos também com gastrite, ansiedade e o intestino irritável também, doutor.
Isso. Ó, eu fiz o meu diagnóstico há mais de 15 anos. Quando eu fiz o meu diagnóstico há mais de 15 anos, me acendeu uma lâmpada. Opa, mas peraí, se eu tenho e não tinha tanto sintoma assim, vou começar a revisar todos os meus pacientes que eu dei a hipótese diagnóstica de síndrome do intestino irritável. Tu não tem noção da quantidade de celíaco que eu achei. Então, assim, a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que excluir o resto todo. Então, eu tenho que fazer... a pesquisa de doença celíaca para ver se ele não tem doença celíaca. Outra coisa, o paciente pode ser constipado celíaco. Eu tenho paciente constipado que é celíaco. Gordinho que é celíaco, normalmente se pensa que é magro. Mas eu tenho gordinho constipado celíaco. Então, ela é multifacetária, pode ser de várias maneiras de apresentação.
Eu acho que eu não sou celíaco. Mas depois de viver alguns anos de vida, muitas pessoas sabem, ouvindo também, né, que certos alimentos te levam ao banheiro em 5 minutos. Você sabe algumas verduras ou frutas ou outros alimentos que rapidamente fazem a tua máquina funcionar, especialmente a intestinal.
É, o mais clássico é o leite, porque assim, nós somos o único animal que mama depois de 2 anos de idade. Certo, né? A gente fica tomando leite. E a maioria de nós, à medida que vai ficando mais velho, vai perdendo a capacidade de digerir. Então, dependendo da carga de leite que tu toma, depois de certa idade, é tomar e banheiro.
Uhum.
Né? Isso aí é comum.
É isso aí.
Isso é comum. Por quê? Mas não é uma doença, é que tu vai perdendo a capacidade. Né? Tem gente, eu pego meu pai que está com 84 anos, come queijo que nem louco. Uhum. Não dá diarreia.
Uhum.
Eu, se exagerar um pouquinho, já tenho que me cuidar, porque senão...
E aí que está o desafio, né? Como as pessoas são super diferentes umas das outras, né? Doutor, quando você dá o diagnóstico para uma pessoa, é normal, às vezes, a pessoa duvidar, recusar? Não, não pode ser. Eu vou em outro médico. Ou vieram de outro médico falar com você.
Isso é uma coisa que eu
vejo. Aceitar o diagnóstico.
Eu vejo muito e, normalmente, ele vai em outro médico que vai dizer o que ele quer escutar. Ah, não, isso não é nada. Ou então assim, ah, não, final de semana tu pode comer. Não, é zero para o resto da vida.
Certo.
A partir de diagnosticar doença celíaca, é o resto da vida. Outra coisa assim, que acontece muito. A tua casa tem que ser o teu santuário. Então, assim, eu moro com o meu marido e os meus filhos. O teu marido e teus filhos vão virar celíacos dentro de casa. Na rua, eles podem comer o glúten que quiser. Agora, dentro de casa, não pode entrar mais glúten. Para não ter a contaminação cruzada. Para poder parar de ter o processo inflamatório.
O celíaco, ele não conhece a cura, mas ele conhece o controle, né?
Isso, ele conhece, assim, ele conhece a cura, porque se ele não come glúten, ele não inflama.
Certo.
Isso sim. A gente brinca que no forno tem vários medicamentos.
Sim,
mas
você colocou muito melhor, a pessoa ela se controla no que ele come, ela fica bem, né?
Tem vários remédios, incluindo um trigo modificado geneticamente para não ter glúten, mas isso nada está disponível ainda. Esse ano vai ter um medicamento que vai ser testado, que é fase 4, que a gente chama, que é a fase que tu testa em humano. Já foi testado no laboratório, já foi testado nos ratinhos e agora vai ser testado em humano. E nós vamos ter 2 centros aqui no Brasil para esse teste. Mas, a princípio, não tem remédio. Tem um laboratório brasileiro que lançou uma enzima dizendo que funciona igual a enzima de lactose. Isso é mentira. Não funciona. Não é comprovado e não diminui o processo inflamatório. Tá? Então, hoje, eu não tenho remédio para a doença celíaca. É tirar o glúten.
O intestino que sofreu com o glúten durante um longo tempo, depois que você muda, né, faz um regime alimentar, muda a sua rotina, né, ele consegue se recuperar e trabalhar bem?
Recupera. Uhum. Cada celíaco tem o seu tempo, mas ele recupera. Uhum. Normalmente leva de 1 a 2 anos para recuperar plenamente, mas ele recupera sim.
Certo. O paciente recém-diagnosticado, ele sofre um pouquinho emocionalmente, né?
Emocionalmente é que nem o diagnóstico de câncer.
O
câncer tem as etapas todas, sim, que é a negação, depois a aceitação, depois... Então, são etapas que... E o paciente celíaco faz igual.
Certo.
Eu tenho paciente que levou anos, 2, 3 anos, para aceitar e tirar o glúten. Porque o que ele fazia? Até ele tirava no final de semana, comia, mas continuava com todos os sintomas. Continuava inflamado. O dia que ele disse, não, agora eu cansei, não quero mais. Aí ele...
E a contaminação cruzada continua sendo um grande problema, né?
A contaminação cruzada, o problema é que é uma contaminação silenciosa.
Então, é como se fosse uma armadilha, às vezes, né?
Tu tem que ter uma... Contigo, tu tem que ter... assumir uma posição de defesa de risco. O que, que é isso? Em casa, não ter nada com glúten, fazer a desinfecção com a lavagem, com detergente e álcool, tá? que o álcool quebra. Por exemplo, eu usei uma panela, fizeram com glúten. Eu lavo ela, depois passo o álcool, ela está descontaminada. É assim que funciona.
Se não passar o álcool, o risco existe ainda.
Tem, porque...
A panela lavada,
mas bem ela, lavada. Principalmente se ela tiver essas de teflon, que fica meio encracadinho, tu não consegue tirar. Tem coisas que não tem como descontaminar. Torradeira e air fryer não dá para descontaminar. A pessoa tem que ter a sua em casa, se tem outras pessoas usando.
O ambiental interno...
Tu não consegue descontaminar. Mesmo passando álcool, tu não consegue. Agora, forno, prato, talher, panela, forno de micro-ondas, aí passou álcool, tá resolvido.
Impressionante. Restaurantes e padarias, olha...
Então, restaurante e padaria não tem como descontaminar. O restaurante tem. Pô, eu vou dar um exemplo. Se eu tiver uma bancada, por exemplo, de 2 metros de distância entre o que está sendo manipulado com glúten e o que está sendo manipulado sem glúten, sem que eu tenha glúten em suspensão, aquela história de ficar untando com farinha de trigo, certo. Tranquilo. Tá? No restaurante, a batata frita, se foi frito naquele azeite empanado com farinha de rosca, já está contaminado. Não tem como ser. Quando eu vou no restaurante, eu vou em determinados restaurantes que sei que eles entendem o que é doença celíaca e fazem de uma maneira correta. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um determinado restaurante Criciúma que eu chego, ó, eu quero sem glúten. O que que ele faz? Ele pega uma frigideira limpa, óleo novo e frita batata, tranquilo. Uhum. Ou frita polenta, tranquilo ali. Agora, o que não dá é para usar a mesma fritadeira para as mesmas coisas. Hoje em dia, cada vez mais, eles têm usado a fritadeira da batata só para batata.
Certo.
Mas tu tem que ter esse comportamento de avaliação de risco. A minha mulher reclama disso, porque eu demoro a fazer o pedido, porque eu pergunto tudo.
Claro.
Antes que venha. Aí eu pergunto, tua carne tem amaciante? Tu usa tempero industrializado ou não? O risoto vai caldo? Né? Tudo isso é perguntado.
O preconceito existe, doutor, ainda com relação ao celíaco? Ah, isso aí é frescura.
Tem. Existe, e o pior ainda? É na família.
Ah, é?
O pior é na família.
Numa reunião familiar, hein, você coloca ali, olha, isso eu não posso comer, isso eu não consigo, isso me faz mal, né?
O pessoal diz que é bobagem. Não... Eu, por exemplo, se eu vou a um casamento, eu saio jantar de casa.
Você já falou isso na outra entrevista,
inclusive. É, eu saio jantar. Já saio alimentado. Já saio alimentado porque eu não sei o que eu vou encontrar lá.
Exato.
Então, e o noivo e a noiva não são obrigados, né? Uhum. Então, essa coisa tem que ter. Eu tenho paciente que leva marmita no casamento. Ah, é chato, mas ele leva a marmita porque ele vai comer, ele não quer ficar sem comer.
Uhum. Claro.
Então,
e não quer perder a festa também.
E não quer perder a festa, imagina.
Se uma pessoa é celíaca e... Aliás, existem graus... De gravidade?
Como que eu vou te dizer? Não é um grau de gravidade, é um grau de sensibilidade. Tem gente que é mais sensível do que outros. Tu pode ter sensibilidade não celíaca ao glúten, onde tu tem todos os sintomas, mas não inflama. Essa é a mais calminha, digamos assim. Eu posso ter só de pele, que é dermatite epertiforme. Tu come o glúten e faz as lesões de pele, da coceira, várias coisas.
Não tem consequência intestinal.
Depende, mas tem uma porção que não tem. E eu posso ter a doença celíaca clássica e eu posso ter também associada alergia ao glúten. O que é alergia ao glúten? Hoje o celíaco, se ele não tem alergia ao glúten, ele entra numa padaria, escolhe lá se tem um pão sem glúten, alguma coisa assim, para levar para casa. Agora... Quem tem alergia não pode nem chegar perto, porque o glúten em suspensão, às vezes uma pessoa comendo glúten perto dela já começa a se coçar.
Você não entra em padarias?
Entro, mas tem que sair rápido. Se eu vou ali no Derd, é rapidinho.
Ah, certo.
Porque começa a me coçar.
Ele está ali moendo milho.
Fazendo... Não, o milho é tranquilo, mas é os pão que chega. Exato. Se tiver quente é pior ainda, porque levanta aquele cheiro aí, entra e sai correndo, porque já começa a me coçar. Eu desenvolvi alergia ao glúten de uns 3 anos para cá. Antes eu não tinha.
A primeira consequência é a coceira?
Ah, é coceira.
Coceira.
Mas tem, tu pode ter lesões de pele, essas coisas, mas o meio é coceira.
Muito bem. Doutor Alexandre José Faraco, né? Gastroenterologista. falando hoje sobre o Maio Celíaco, né? Que é uma data em que existe conscientização em todo mundo.
É mundial.
É mundial.
É mundial. O maio, antigamente era em setembro, agora é em maio para ficar igual ao mundo todo.
Certo. Que bom. Globalizou a campanha, né?
Globalizou a campanha.
Em todas as línguas se trabalha a conscientização, né? E é isso, a gente, né, como sociedade, entender quem tem o problema e respeitar e tentar, da melhor forma, se adaptar. Não é, doutor?
O preconceito tem, eu te falei que é mais na família, porque assim, ó, é bobagem, é só um pouquinho. Não é só um pouquinho, tu pode até 20 partes por milhão. 20 partes por milhão é migalha de pão na mesa. É nada, absolutamente nada. Não é que nem o leite, que se tu tem intolerância à lactose, o que que vai te dar? Dor de barriga, dor de cabeça e diarreia. Ponto. Ela não vai te dar mais nada. Não, a doença celíaca dá em processo inflamatório. E esse processo inflamatório se perpetua, às vezes, por mais de mês.
Então, você tem esposa e filhos também?
Tenho. Eu tenho duas filhas e a esposa, não são celíacos, mas lá em casa não tem glúten. Certo. E aí, quando a gente sai, a gente acaba indo sempre nos mesmos lugares. Eu gosto porque aqui no Nono Lauro dá para vir. Dá para comer aqui, porque não é... Tem a contaminação cruzada dele, mas eu fico tranquilo, assim. Uhum. Dá para comer um risoto, algumas outras coisas que ele tem ali que não tem glúten. Uhum. Mas isso depois de conversar com o chefe, conversar com todo mundo para saber como é que faz.
Certo. A esposa vai na mesma onda, né? Necessidade do marido, né?
Claro. Vai.
Muito bom. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Alguém deu um bom dia aqui, não sei se sobre o assunto, mas se for, já digita aqui para a gente trazer. Quando a gente come pão e dá azia, algumas pessoas sentem azia quando comem banana, né? Aquele pão de massa sovada, aquele pão caseiro também, principalmente.
Então, a grande maioria disso é por causa da doença do refluxo. A gente tem uma válvula entre o esôfago e o estômago, que é a cárdia, que ela tem que ser fechada, porque quando cai a comida dentro do estômago, o estômago funciona igual a máquina de lavar roupa. Ele fica mexendo, misturando. Só que se é a mesma coisa que tu tem uma máquina de lavar roupa, que a tampa está aberta. Aí começa a jogar o ácido para cima. Sim. Esse para cima é para dentro do esôfago. Aí tu começa com azia e queimação. Isso é a doença do refluxo. E aí, dentro da doença do refluxo, tem que avaliar, porque tu pode fazer esofagite, tu pode fazer a laringite, que é a inflamação da laringe, porque vem lá em cima, tu pode ter problema dentário, e tu pode, a longo prazo, fazer uma alteração da mucosa do esôfago, que a gente chama de esôfago de Barrett, que se a agressão continua, tu continua tendo refluxo, a longo prazo tu pode ter um câncer.
E a pessoa complementa aqui, ó, é por causa do fermento ou do pão mesmo? E eu tenho refluxo mesmo, disse a pessoa.
Pode ser tanto do pão quanto do fermento. Da manteiga, que vai ser usada, pode ser também, porque a gordura faz isso, ela afrouxa essa válvula.
Muito bom. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito sucesso. Doutor, todas as quintas-feiras atende aqui na Associação dos Aposentados. Há muitos anos já, né?
Mais de 20.
Mais de 20 anos. outras... outras necessidades, doutor, ligadas ao nosso sistema.
Você atende vários. Eu atendo gastroenterologista, ele atende patologias da boca, do esôfago, do estômago, do intestino, do fígado e do pâncreas.
É muito amplo, né?
É amplo, é bastante coisa.
Então, a gente só consulta, né? É mais uma especialidade muito importante, né? Que se mantém há mais de 20 anos aqui em Uruçanga. Muito obrigado, doutor. Né? Respeite o celíaco, né?
A gente pede respeito ao celíaco. Se o paciente é celíaco, ele não pode comer glúten. Não pode. Isso vai trazer doença para ele a longo prazo.
Certo.
E sintomas a curto prazo. Então, ele não pode. Se a pessoa é celíaca, ela é celíaca. Certo?
Muito bom.
Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, porque a gente tem que começar devagarinho para as pessoas prestarem atenção se tem sintomas e procurarem verificar se são celíacos ou não.
E falamos no começo, há muitas pessoas ainda não diagnosticadas vivendo mal, né, por não terem ido ao médico. Né?
Exatamente. Tu vê que o Santa Catarina é o estado que mais tem notificação de doença celíaca. 700. Num estado de 6 milhões, que deve ter pelo menos 6 mil celíacos.
Apenas
se não tiver mais.
700.
Só 700. No Brasil é o que mais tem notificação.
Puxa vida, então estamos bem atrás do ideal, realmente.
Bem atrás do ideal. A gente está trabalhando nisso no Ibredoc para que a gente possa ter um panorama para o Brasil inteiro, para ter uma noção de quantos celíacos a gente, em quantos somos. Então, esse é um trabalho de formiguinha, mas está sendo feito no Brasil inteiro.
Certo. A Marconi, pelo menos, está fazendo a sua parte, né? Abordando o assunto, falando também, né?
Ah, com certeza.
Obrigado, doutor.
Obrigado também. Um grande abraço para ti e para os teus ouvintes.